Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron e começo agora direto ao assunto, encerrando o Abril Azul, mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, TEA, uma campanha que foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, para promover a inclusão e combater a discriminação. O autismo não é uma fraqueza, mas uma forma diferente de pensar e processar informações. Exemplo disso é o nosso convidado, o professor Tiago Moura, que é mais do que um professor. É um exemplo vivo de que as barreiras podem ser superadas. Formado em filosofia e educação especial, Tiago não apenas ensina, mas também inspira seus alunos e a comunidade ao seu redor. Sua trajetória é marcada pela arte e pela poesia, que ele leva para escolas, praças e ruas da capital. Uma parte essencial da história de Tiago é a sua vivência como um professor autista. Tiago é um defensor ativo da ideia de que o autismo não é sinônimo de incapacidade, mas uma forma diferente de perceber e interagir com o mundo. Tiago, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui da Rádio da Assembleia Legislativa.
Olá, Lilian. Olá a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre uma causa tão nobre.
Professor, a gente queria saber principalmente da sua história, né? Como foi seu diagnóstico? Foi na infância? Foi na vida adulta? E como é que foi esse momento para você?
Muito bem. Meu diagnóstico foi tardio, então eu já era adulto quando eu tive o meu diagnóstico de autismo. E foi muito interessante porque, embora eu sempre me sentisse diferente, embora muitas vezes eu tivesse uma ressaca social, assim, de estar em ambientes com muitos estímulos visuais, com muito som, enfim, com pessoas, eu não tive oportunidade de investigar isso quando criança, né? Por questões familiares, ali meu pai morreu, eu era muito pequeno, depois a minha mãe ficou ausente de casa durante um bom período e tal, então eu não tinha alguém que me levasse ao médico, que atendesse essas necessidades que toda criança tem. E durante a minha educação na escola, tudo foi muito problemático, né? Porque eu custava a prestar atenção nas aulas, quando eu estava prestando atenção ainda no ensino fundamental, tocavam aqueles sinais muito altos, né? Que uma sirene do intervalo entre as aulas, então aquilo lá me desregulava e eu precisava ir muitas vezes ao banheiro, eu precisava me regular das mais diversas formas, suava muito, mas ainda apresentando todas essas características, eu não tive um atendimento profissional adequado, mesmo porque, Lilian, naquele tempo, quando criança, se falava pouco em autismo, né? A ideia que se tinha de uma pessoa autista é daquela pessoa não verbal, que fica numa cadeira, com estereotipias, com movimentos repetitivos, que não consegue falar, né? Então, quando eu fui desenvolvendo a minha oralidade, a minha capacidade de fala, olhavam para mim e falavam, bom, ele é meio diferente, mas é normal, como se dizem por aí, né? A partir do momento que eu fui dar aula, eu tive contato com estudantes autistas. Isso foi muito interessante, porque eu passei a observar nesses estudantes, nessas crianças, características que eu também apresentava. Então, eu tive estudantes que ouvia um som e falava, poxa, esse som é sol maior. E aí eu me lembrei que quando em São Paulo eu ouvia o barulho de fechamento do metrô, que fazia um toque, e eu sabia que aquele som era um lá maior, embora que às vezes estivesse um pouquinho desafinado, mas era algo muito próximo de um lá maior. Então, eu fui observando essas características, aí passei por avaliações, por neurologista, tal, por uma série de exames, até que eu recebi o meu diagnóstico. Isso aí foi muito libertador, porque a partir dele eu pude entender o que, que se passava comigo.
Você começou a compreender o que, que acontecia na sua infância, começou a fazer sentido algumas coisas para você. E dentro disso, você sofreu algum tipo de preconceito por ser um pouco diferente da maioria?
Sim, é bastante diferente, na verdade. Porque, embora que muitas vezes o autista de nível 1 de suporte, especialmente, ele não tenha elementos visuais, não tem uma diferença visual em relação a outras pessoas, e é por isso que eu estou aqui com o cordão de girassol. Esse cordão de girassol que está no meu pescoço, ele significa deficiências ocultas. Então é aquele tipo de pessoa que você olha e não identifica nenhuma diferença em relação às pessoas típicas. Mas eu explico. No meu caso, por exemplo, é uma diferença neurológica, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, desde pequeno, eu tinha muita dificuldade em entender jogos de linguagem. Por exemplo, se falassem assim para mim, olha, a comida tá com uma cara boa. Eu ficava meio com receio de me servir. Então eu deixava as pessoas servirem no almoço, depois eu ia lá, destampava a panela e olhava para ver se tinha uma cara ali dentro que eu não entendia, né? Olha, eu estou com uma pulga atrás da orelha. Eu falava, mas por que que essa pessoa tá com uma pulga atrás da orelha? Eu pensava na pulga mesmo, né? Que pula, né? Hoje vai chover canivete. Eu ficava com medo, né? Eu ficava embaixo do telhado, porque eu achava que ia chover canivete mesmo. Então, os autistas, em geral, eles são muito literais, né? Sempre fui lidando com essa literalidade, também com uma hipersensibilidade, né? Então os meus sentidos são um pouco diferentes, uma fotossensibilidade também. Então as luzes para mim são muito mais fortes do que as pessoas enxergam, né? Quando eu estou em um lugar, mesmo dando aula, passa uma moto na rua, eu escuto o barulho da moto, o barulho da outra sala eu consigo escutar também. Então tudo isso é muito diferente para o autista, que demanda uma energia muito grande durante o seu dia, que é um dos motivos que quando chega em casa está muito cansado, está com essa ressaca social.
Certo. E é interessante você falar sobre essa sua questão com a linguagem, porque justamente agora você também trabalha com linguagem, com poesia, com arte, e tem um trabalho inclusivo reconhecido também. Você poderia falar sobre esses seus materiais de inclusão que estão envolvidos com arte e com linguagem, professor?
Um dos motivos de eu ir para o caminho da poesia foi justamente a minha dificuldade com a linguagem. Então, me pareceu adequado trabalhar com poesia. E foi muito interessante porque quando eu encontrei a obra de grandes pensadores, grandes poetas, como Manuel de Barros, eu percebi que eles me entenderiam e eu entendia também o que eles queriam dizer. Então, aquilo foi muito encantador. Um dia eu folheei um livro de Manuel de Barros, já era adulto, e fiquei encantado com a obra, encantado. Até hoje é o meu poeta predileto, isso que eu gosto muito de literatura, de poesia, mas eu nunca encontrei alguém que falasse como Manuel de Barros. E ele brincava com as palavras, ele dava importância às coisas simples, à folha, à lesma, às coisas mais insignificantes, né? Então isso foi me encantando de um jeito e eu passei a escrever também inspirado por ele. Então eu lancei um livro chamado Sons Netos, que é soneto com som, e fui ali brincando com as palavras, e deu muito certo. Esse livro foi premiado, ganhou, por exemplo, o prêmio Leia MS do governo estadual aqui do Mato Grosso do Sul, e a partir daí eu fui lançando outras obras, até lançar as aulas de pensamento, que são para crianças e adultos com deficiência visual, e hoje são obras que são utilizadas para a alfabetização de crianças e adultos com deficiência visual. Então me alegra muito, essas obras estão em audiobook também, estão em outros formatos, como na língua brasileira de sinais, então é algo que me alegra muito poder compartilhar com os meus irmãos, aqueles que são como eu, e não só os deficientes, porque eu acredito que os seres humanos, eles são todos iguais, típicos e atípicos. Então é algo que me alegra muito ter realizado essas obras.
Professor, falando aqui, você até citou o seu colar de girassol, que é uma coisa que surgiu, acho que na Inglaterra, se não me engano, e foi reproduzido aqui em Mato Grosso do Sul por lei estadual do deputado Zé Teixeira e depois também em todo o Brasil. Brasil. O Abril Azul, que foi estabelecido em 2007 pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, como o mês de conscientização sobre o autismo, onde também está inserido o dia 2 de abril. Temos na Assembleia Legislativa outras leis estaduais que tratam desse tema, além do presidente, deputado Gerson Claro, que anunciou a criação de uma sala multissensorial, uma sala de suporte para famílias, para pessoas com autismo e também outras pessoas neurodivergentes. Ações como essas, tanto do mês de conscientização, o dia de conscientização e as próprias ações para acolhimento e para inclusão, eu gostaria que o senhor falasse qual que é a relevância desse trabalho, tanto da Assembleia como dos outros poderes, para poder incluir as pessoas. Você que tem estado em vários locais públicos e sabe que também existem crianças que precisam de mais suportes, né, em outro grau de autismo, e outras crianças neurodivergentes também. Como que o senhor vê essas iniciativas, professor?
Muito bem, elas são fundamentais. E mais do que serem feitas durante o mês de abril, que é um mês de conscientização, me alegra muito saber que a Assembleia, por exemplo, faz ações durante o ano todo. Isso é muito importante. Então, quando nós temos uma sala de apoio, quando nós temos outras políticas públicas que procuram atender essa população durante os 12 meses do ano, aí nós começamos a evoluir no sentido da prática efetiva da inclusão. E é muito importante nós pensarmos da seguinte forma: não existem nós e eles, não existem pessoas típicas e pessoas atípicas, como se fosse um outro grupo, né? As pessoas típicas, tidas como típicas e tidas como atípicas, fazem parte de um grande grupo chamado seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que são atípicas, elas são humanas como qualquer outro humano e sempre existiram na história da humanidade. Então, por exemplo, se nós estudarmos grandes pensadores como Sócrates, por exemplo, como Albert Einstein, como Friedrich Nietzsche e como tantos outros que fizeram contribuições colossais para a humanidade, grandes cientistas, nós podemos observar claramente que essas pessoas não eram pessoas típicas, não eram pessoas completamente ajustadas à moralidade da época, às normas de conduta da época. Quando nós pegamos a história de Santo Agostinho, por exemplo, é uma pessoa que abriu mão de tantas coisas, tantas riquezas para viver de uma forma mais humilde, atender os demais. Quando a gente pega Santos Dumont, por exemplo, que colocou na cabeça dele que queria viajar de avião e fez uma série de testes perigosíssimos até que conseguiu levantar voo, uma coisa inédita. Então não é possível que essa pessoa seja uma pessoa completamente típica, né? Seja uma pessoa acomodada, seja uma pessoa muito tranquila. Ela tinha uma inquietação, que essa inquietação é uma característica das pessoas atípicas, né? Então, para que eu digo isso? Eu digo isso para que possamos nos conscientizar cada vez mais que ser atípico faz parte da humanidade. A pessoa atípica, ela traz uma série de inovações. Então, se nós acolhermos essas pessoas, soubermos lidar com essas pessoas, todos nós saímos ganhando. E todos nós que estamos aqui, que estamos conversando, aqueles que estão nos ouvindo, se procurar na família, vai encontrar alguém que é excêntrico, que é diferente, que tem uma série de toques, muitas vezes, que são considerados, que tem uma hipersensibilidade ao barulho, que às vezes demonstra isso através de uma irritação, porque não sabe como lidar com isso. Então, todos nós temos pessoas atípicas em nossas famílias, e essas ações de conscientização, elas acolhem essas pessoas e acabam, por assim dizer, acolhendo os seres humanos.
Com certeza. Professor, gostaria de aproveitar que o senhor está aqui na rádio da Assembleia Legislativa, para que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm ou o diagnóstico de autismo, nutricionista ou alguma outra pessoa atípica, como você disse, que, e também gostei de que a gente, acho que um dia vai terminar essa separação. A gente não vai precisar mais classificar as pessoas dessa maneira, de uma maneira ou de outra, né? Como você diz, a gente está classificado como ser humano. Uma mensagem para eles e para os pais, de apoio para que eles saibam que é possível estar incluído na sociedade, que é possível trilhar caminhos acadêmicos, no seu caso já até mestrado, continua estudando e trazendo ações de grande relevância para toda a sociedade.
A minha mensagem é que lutem pelos seus direitos, não escondam os seus filhos dentro de casa, levem para as escolas, levem para o convívio social, claro, tomando alguns cuidados, como por exemplo, no caso dos autistas, muitas vezes é preciso um óculos de proteção, pode ser um óculos escuro, não precisa ser um muito caro, próprio para a fotossensibilidade, um abafamento de sons, evitem o toque físico também, porque muitas vezes incomoda muitos autistas. Então, às vezes tem uma criança que ela não gosta que vão lá e apertem a bochecha dela, né? Então, perguntem para ela por que que ela não gosta e tal, e por aí vai. Mas tragam isso para convívio da sociedade, porque mais do que oportunizar que essa pessoa, essa criança autista conviva em sociedade, nós estamos treinando, educando a sociedade para conviver com essa pessoa. Então, a partir desse contato, todos nós saímos ganhando. Então, eu já conversei com mães que acreditam que podem dar tudo aquilo que o filho precisa e não vão atrás de um diagnóstico e tal. E o meu conselho é, vá, procure, porque é benéfico. A criança tem direito a um plano de educação individualizado, que é o PEI, que isso faz muita diferença na aprendizagem, que é algo que eu não tive. Então, ganha-se tempo, ganha-se qualidade de vida quando se tem um diagnóstico. E vamos juntos, que a minha esperança é que, em breve, todos nós sejamos inclusos e tenhamos acesso a tudo aquilo que temos direito.
Tá certo. Professor, deixa pra gente também aqui a sua rede social, para as pessoas que estejam interessadas em conhecer seu trabalho, ou o site, para que as pessoas conheçam também as suas obras.
Muito bem. O meu Instagram é @thiago_filopoesia, tudo junto. @thiago_filopoesia, porque eu sou professor de filosofia e trabalho também com poesia. Então, lá tem materiais, tem link para as obras, podemos conversar. As escolas também que tiverem interesse de nós fazermos ações, eu estou sempre aberto visitando escolas, instituições, e é muito importante fazermos esse trabalho de conscientização, porque muitas vezes tem uma família, uma criança, um adulto, muitas vezes, está lá escondidinho, que pode ter uma qualidade de vida muito melhor em função de ações como essa, Lilian, que são ações efetivas de inclusão.
Professor, muito obrigada por compartilhar sua história, a sua experiência de vida conosco aqui da Rádio Assembleia.
Eu que agradeço você, a toda a equipe da Rádio TV Assembleia, e estou sempre à disposição. Um abraço aos nossos ouvintes também e até a próxima.
Até a próxima. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Você pode acompanhar toda a programação da Rádio Alemes por meio do site al.ms.gov.br. O Direto ao Assunto fica por aqui. Também está disponível no site e reprisado durante toda a nossa programação.
Direto ao Assunto.